O Senhor não nos tirou das trevas para andarmos em carreira solo. Ele nos tirou das trevas para fazermos parte de uma família. Ele nos tirou das trevas para, olhando para Ele, desfrutarmos o privilégio de muitos irmãos. E como diz um cântico que há muito tempo não cantamos, muitos irmãos, amigos, família, família no sangue de Jesus. É interessante quando algumas pessoas dizem, ah, esse é sangue do meu sangue, é meu irmão, filho da minha mãe. Pois é, nós somos irmãos de sangue. Sangue de Jesus. Irmãos de graça. Não porque não pagamos nada, mas porque o mais alto preço foi pago em nosso favor. O preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós somos família porque nós vivemos debaixo do cuidado e da autoridade de um mesmo Pai. Um Pai atencioso e zeloso. Essa semana eu dava uma aula de teologia sistemática e, definindo com os queridos ali na classe acerca dos atributos naturais de Deus, nós falamos sobre a sua onipresença. E a melhor maneira de explicar a onipresença de Deus é dizer que tudo, tudo na criação está ao alcance da mão de Jeová. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender esse princípio da onipresença. Ele está presente aqui na sala de baixo onde estão as crianças, ele está presente na África do Sul, ele está presente. Nós temos uma dificuldade de entender isso porque nós nos situamos geograficamente e de forma material. Tudo para nós é material, é palpável, é tangível, é mensurável em medida, em distância, medida métrica em distância, é mensurável em valor. Nós calculamos e vivemos a nossa existência a partir de pequenas referências que nos ajudam a ter uma noção da dimensão. Mas quando falamos de um Deus que é infinitamente misericordioso, porque Ele é onipresente e onisciente, nós temos uma grande dificuldade de entender essa onisciência e essa onipresença de Deus. Ele tem tudo ao alcance da sua mão. Isso é um antropomorfismo, nós já temos colocado isso aqui para a igreja, é atribuir a Deus forma humana, para que nós possamos, de uma forma didática, de uma maneira didática, entender aquilo que ele está dizendo. Mas é um bom exemplo. Tudo está ao alcance da mão de Deus, inclusive o meu e o seu coração. Foi assim com a história de Israel. Foi assim com o povo que ele separou para si. Quando ainda não era povo, quando ainda não era nação. Ele chama um homem e através daquele homem ele estabelece um pacto de existência, uma aliança, e através da promessa de Deus a Abraão, esse homem que ele amou e separou para si, para, obedecendo ele, Abraão, o chamado de Deus, fazer a sua descendência mais numerosa que as estrelas dos céus, mais numerosa que a areia do mar. Esse povo que o Senhor separou nem sempre foi um povo manso e obediente, nem sempre foi um povo cordeiro, um povo cordato, um povo flexível, um povo ensinado. Muitas vezes esse povo se rebela. Rebelião não é novidade dos nossos dias. Rebelião não é privilégio de quem está vivendo esse tempo chamado de pós-modernidade. Isso vem lá do princípio das coisas, do princípio de todas as coisas. E quantas vezes Jeová, ainda que com tremendo amor, com tanta inclinação a perdoar, é obrigado a exercer juízo sobre aqueles que foram duramente desobedientes para com ele. Talvez você pergunte, onde é que está o amor de Deus em exercer disciplina? A Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem ele ama, ou aqueles a quem ele ama. Qual é o pai que não coloca o filho de castigo, que não atribui a ele alguma responsabilidade ou consequência por um ato feito por mera desobediência? Pois é, nós somos disciplinados pelo Criador, o Jeová. Ainda que ele tenha uma aliança comigo e com você, ele trabalha para que nós tenhamos dele como amor, prova desse amor, uma disciplina que nos ajude a voltar à palavra, a voltar ao mandamento, a voltar ao princípio que ele estabelece, para que então continuemos não merecendo, mas encontrando graça e misericórdia da parte dele. E eu quero convidar você a pensar comigo, mais uma vez, como nós temos feito nos últimos meses, sobre a ceia do Senhor. E já um mês e meio, dois meses atrás, nós celebramos a primeira série dessa segunda, a primeira mensagem, perdão, dessa segunda série, falando sobre a ceia do Senhor. Nesse contexto, uma aliança de Deus, uma aliança estabelecida entre o Criador e a criatura. O Criador e aqueles a quem ele muito amou, mas que não amaram a ponto de obedecê-lo. Eu e você fazemos parte do grupo dos desobedientes, porque nós pecamos. Como dissemos aqui na semana passada, por comissão ou por omissão, mas nós pecamos. Se você não sabe o que é pecado de omissão ou de comissão, está gravado, está lá no site, é só visitar e você vai ouvir a palavra e vai entender o que é isso. Mas nós pecamos. E precisamos dessa graça que nos leva de volta à aliança e que nos abençoa sobremaneira, de modo a que, livres do fardo do pecado, livres do fardo que entristecia o nosso e o coração de Deus, possamos continuar a caminhada na certeza de que o amor de Deus se multiplica sobremaneira na nossa vida. Temos motivos de sobra para cantarmos ao Senhor, queridos, porque Ele nos tem alcançado com o seu amor precioso. Isso se manifesta pela aliança que Ele renova conosco a cada manhã, a cada anoitecer, a cada vigília do dia. E o que eu chamo de vigília do dia? Cada virada de hora. Ele está sempre renovando sua aliança conosco. A ceia é a lembrança dessa aliança que Jeová, o Senhor, o soberano, o Rei dos Reis, o Eterno Senhor estabeleceu comigo e com você. A ceia, ela foi estabelecida, foi marcada, foi celebrada para que se manifestasse entre nós como o marco do fim do velho tempo e do início de um novo tempo. Que velho tempo? O tempo das trevas, o tempo do pecado, o tempo da solidão, o tempo da tristeza, o tempo da condenação. Para o novo tempo, o tempo da paz, o tempo da esperança, o tempo da alegria, o tempo da vida, o tempo da glória que há em Cristo Jesus. Quando Ele instituiu a ceia, seu sentimento era deixar com os seus discípulos a lembrança clara de que eles estavam caminhando para um futuro garantido. Semana passada, lembrando de Hebreus, nós fomos até o capítulo 6, num dado momento da mensagem, quando o autor faz menção da âncora que é lançada pelo barqueiro, quando o barco está parando na água, e essa âncora garante a estabilidade e a paralisação da embarcação em qualquer estágio, em qualquer ponto do rio ou do mar. Lá no fundo ela se prende ao que for achado no leito do rio ou do mar, e então o barco fica seguro, fica estável, fica garantido. Pois é, queridos, nosso futuro está garantido. A âncora é Jesus, o futuro que nos espera está nas mãos dele. Mas ainda assim, com toda a promessa de Deus, nós continuamos desobedecendo. Israel foi assim durante todo o tempo de peregrinação. Israel foi assim quando entrou na terra prometida. Israel foi assim quando foi disperso pelo Senhor e retirado da terra que ele prometera lhes daria, isso aos seus antepassados. Depois do Egito, eles foram para a Babilônia. Antes da Babilônia, eles foram para o cativeiro assírio. Depois destes, foram para o cativeiro romano. Tudo como resultado, não da falta de amor de Jeová, mas da falta de obediência do coração daqueles que andavam debaixo da nova aliança de Deus. Há um texto no Velho Testamento, e eu me lembrei desse texto no mês retrasado, que fala exatamente desse caminho que o Senhor estabeleceu novo para nós, e do caminho velho do qual ele nos retirou. E eu disse que a ceia é, sem sombra de dúvidas, e precisamente o memorial de Deus para conosco, da iniciativa de Deus para conosco, porque nós não procuramos por Deus, ele nos procurou. Nós não pedimos perdão para ele nos perdoou pelo seu muito amor com que nos amou. Nós não estendemos a mão para alcançá-lo ou sequer procurá-lo. Ele estendeu a sua mão para buscando nos achar e nos achando perdoar e perdoando nos curar e curando nos trazer nos vida eterna no sangue de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Ezequiel 36. É um texto longo? Sim. Verso 16 ao verso 38. Mas é um dos textos que nós dificilmente lemos. E é um dos textos mais lindos da Bíblia, onde Jeová apresenta a realidade do povo, do seu povo, povo que ele havia separado para si, povo que já havia saído do Egito, já havia passado pelo Mar Vermelho, já tinha passado pelo deserto, povo que já tinha ouvido os profetas que vieram antes de Ezequiel, povo que estava aguardando o Messias, porque eles sabiam que o Messias viria, povo que já tinha a lei, povo que celebrava o sacrifício, mas ainda assim continuava com o seu coração duro, e por consequência com os ouvidos agravados. E aí vem o Senhor e chama Ezequiel, e o texto declara no capítulo 36, a partir do verso 16: de novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, Derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve de sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, porque vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, porque foi profanado entre as nações o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo no meio de vocês, diante dos olhos delas, as nações. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se. Não trarei fome sobre a terra de vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e por causa das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Pela palavra do soberano, o Senhor, envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta à nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano, o Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isso por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Eles saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Ele fez conforme prometeu. A aliança renovada, recordada, ele cumpriu. A ceia é uma lembrança daquilo que nós já fomos. Fomos um povo errante e perdido, um povo sem terra, um povo sem pátria, um povo sem futuro, um povo sem rei, um povo sem esperança, um povo sem alegria. A ceia é para aqueles que vivem com Jesus e que andam no caminho da nova vida, a vida da esperança, a vida da certeza de que não estamos mais sozinhos, a vida daquilo que os nossos olhos não podem ver, mas pela fé nós esperamos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Assim como a ceia é uma lembrança daquilo que nós já fomos, ela é o símbolo do poder de Deus sobre as nossas vidas. Já quantas vezes eu perguntei aqui, eu vou fazer a mesma pergunta novamente: onde você estaria agora se não fosse Jesus na sua história? Onde você estaria se não fosse Deus te amando e cuidando de você? Onde você estaria? Se ele não tivesse colocado na sua vida uma mulher do coração dele para casar-se com você, ou um homem do coração dele para casar-se com você, e juntos descobrirem o quanto ele é fiel. Se você não tivesse encontrado um amigo que lhe tivesse apresentado o amor de Jesus, mas antes tivesse continuado na vida da cegueira e da escuridão. Há um hino do cantor cristão que diz: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E o estribilho diz: eu agora ando em sua luz, pois Jesus agora me conduz. Sabe, queridos, ele usa de muitas maneiras para nos permitir achá-lo, porque ele já nos achou. A cruz é a prova de que ele já nos achou. Nós agora precisamos encontrar esse precioso e maravilhoso amor de Deus. E ele vai usar de todo o expediente possível para que de alguma forma você entenda que ele te ama. A ceia é o símbolo do poder de Deus que tem sido manifestado em nossas vidas. Poder que transforma, poder que liberta, poder que cura, poder que restaura, poder que traz cor e beleza ao que era cinza e feio, poder que traz um aroma suave ao que cheirava a morte. Essa semana eu me lembrei de uma frase que coloquei aqui alguns meses atrás: pecado cheira a carne podre. Quem estava comigo aqui naquela noite lembra disso. E esse argumento não é meu, é de alguns dos teólogos mais proeminentes do século passado. O pecado cheira a carne podre. Quando no pecado não havia perfume que chegasse ao trono de Deus, mas por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso coração transformado, nossa alma lavada, agora mais alvos que a neve, chegamos ao Criador como perfume de Cristo. Que lindo isso! Como cheiro suave! Que tremendo isso! A ceia é o símbolo, mas para ser símbolo é preciso ser experiência do povo com Deus. Que adianta um símbolo se eu não tenho relacionamento com o que ele significa? Que adianta você carregar o símbolo do seu time de futebol, aquele que você tem simpatia, e não torcer quando ele está jogando para que ele ganhe? Não ficar feliz quando ele fatura um campeonato? Que adianta? Que adianta você ter uma inclinação política para determinado partido e não votar nele? Não ficar feliz quando ele consegue emplacar leis que beneficiam a nação? Que participação você tem nessa história? Nenhuma. Pois é, queridos, com Deus é a mesma coisa. A ceia é o símbolo da aliança de Deus comigo, com você. Mas você e eu precisamos ter alguma relação. E essa relação não pode ser superficial, ela tem que ser profunda e verdadeira com o Senhor que estabeleceu essa aliança, esse símbolo entre nós. Quando ele deixa de ser para nós uma referência viva, ele, Jeová, deixa de ser Deus. Embora continue sendo Deus. Ele deixa de ser Deus para nós, ainda que ele continue sendo Deus. Quando nós nos afastamos dessa aliança e perdemos a referência com o símbolo dessa aliança, que é a ceia, eu repito isso, ele deixa de ser Deus para nós. Ele já não controla mais nossas palavras, nosso ímpeto, nossos sentimentos, nossas inclinações, nossas atitudes. Somos guiados por nós mesmos. Ele já não é mais Deus. Sua lei já não é mais baliza para a nossa vida. Sua palavra já não é mais alimento para as nossas almas. Seu carinho, seu cuidado, seu amor já não são mais alento para o nosso coração. Ele deixa de dirigir nossa vida quando nós o impedimos. E é muito triste pensar nisso, mas nós muitas vezes impedimos que Jeová, o soberano, o eterno, o Senhor de toda a glória, o Rei dos Reis, o justo juiz, quando impedimos que ele seja o que dirige a nossa vida. A ceia é o símbolo da compaixão de Deus para conosco. Paixão com. Compaixão eu não tenho com alguém simplesmente de quem eu gosto, ou alguém que me faça bem. Compaixão eu tenho para com aqueles que muitas vezes estão tão longe de mim, e que me tratam tão mal, e que me ignoram. Talvez sequer saibam que eu existo. Se não, não é compaixão, é interesse. Pois é, Deus tem compaixão para conosco, paixão para conosco. Uma paixão incontrolável, um amor capaz de dar seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida, uma nova vida. É a morte dele para a nossa vida, é a compaixão dele como fruto apenas dessa sua misericórdia em relação a cada um de nós. Não do nosso amor ou interesse por ele, porque nós não o amamos primeiro. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não o amamos primeiro. Não há um registro nas Escrituras de, depois de haver sido expulso do jardim, Adão e Eva terem se voltado para o Senhor para dizer: perdão, Senhor, restaura em nós a comunhão que tínhamos antes. Não há registro. Eles saíram de lá conhecendo Jeová, conhecendo a lei de Deus, mas agora eles precisavam carregar a repreensão e o castigo que lhes era merecido pelo pecado cometido. O Senhor estabeleceu na expulsão dos dois daquele lugar, preparado para eles, o melhor lugar de todo o universo, estabeleceu a sentença, mas também estabeleceu o plano para trazê-los de volta. Mas eles precisavam sentir o peso de suas ações, amargar a dor da distância de Deus. Há um hino do Baruch que eu amo e que retrata um pouco essa ideia do Senhor, o Criador, vindo ao cair da tarde para se encontrar com aqueles que Ele criou a sua imagem e semelhança e conversar com eles. Sempre que eu ouço aquela canção, eu fico imaginando o coração de Jeová sentindo saudades daqueles encontros ao cair da tarde, porque os dois já não tinham a mesma natureza de santidade que Ele tem. Eles haviam caído no pecado. Os dois já não o amavam a ponto de obedecê-lo. Desejaram seguir a sua própria inclinação a obedecer ao Altíssimo e se afastaram dele. Não havia interesse por parte de Adão e Eva na sua descendência, até eu e você, por Deus. Mas ele nos amou. O verso 22 do texto que lemos diz: por isso, diga à nação de Israel, o Senhor falando através do profeta, assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Aquilo que ele promete, ele coloca como garantia o seu próprio nome. A palavra que ele estabelece é estabelecida na fidelidade do seu próprio nome. A obra que ele garante realizar é feita à medida do poder do seu santo nome. Ele é a nossa maior garantia. E ele disse que faria. O verso 32 declara: quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. E repete o Senhor através do profeta: palavra do soberano, o Senhor. O que significa isso? Vocês não me buscaram, vocês não se arrependeram, vocês não se quebrantaram, mas eu continuo amando vocês. Vocês não pediram perdão, mas eu continuo querendo perdoar vocês. A ação de Deus para conosco decorre da sua própria natureza compassiva, imutavelmente compassiva. Esse é um dos atributos naturais de Deus, ser imutável, ou seja, não muda. Jeová não muda. Deus cujo Espírito pairava sobre a face das águas, segundo o relato de Gênesis, do primeiro capítulo, segundo, terceiro capítulo, é o mesmo Deus que, quando batizado Jesus, declarou dos céus: esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. É o mesmo Deus crucificado pelo nosso pecado. É o mesmo Deus derramado sobre a igreja na narrativa do livro de Atos, na ação poderosa do Espírito Santo. É o mesmo Deus que, apesar da nossa dureza de coração, não muda, porque o seu caráter compassivo, a sua natureza compassiva, é imutável. A misericórdia faz parte do caráter de Deus. Cada um de nós tem que fazer muita força para ser compassivo. Deus não precisa fazer força alguma, está na natureza dele. Nós precisamos nos esforçar muito para amar. Ele ama sem esforço algum. Se há uma palavra que pode traduzir a pessoa de Jeová, o soberano, o Senhor, o Altíssimo, qualquer que seja o adjetivo que encontremos na Bíblia para fazer menção dele, essa palavra é amor. Essa palavra é amor. E é esse amor que nos junta à volta dessa mesa, queridos. Pessoas tão diferentes, Pessoas tão distintas umas das outras. E o distinto não é no sentido da qualidade, da... não, distintos da na diferença. Somos pessoas muito diferentes. Pensamos de maneira diferente. Temos inclinações diferentes. Mas ainda assim, o amor de Cristo nos constrange e nos une à volta da mesma mesa, para desfrutarmos o mesmo privilégio. Deus, queridos, tem que fazer força para não deixar de ser compassivo. Talvez você estranhe o que eu estou dizendo, mas Deus tem que fazer força. Sabe por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado ofendem a santidade de Deus. Ele revelou isso na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, quando depois de todas as humilhações e constrangimentos, ainda que pendurado e em profunda agonia, ele clama e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E olha que fora dito a Jesus: tu não és o Cristo, Filho de Deus? Então desce da cruz. Tu não és o Cristo, Filho de Deus? Manda que os anjos venham. Quando Satanás tenta Jesus, o que ele faz? Exatamente a mesma coisa. Provoca a ira do Criador. Manda que os teus anjos venham. E ele resiste. E ao invés de chamar o juiz e a justiça, ele chama o perdão e a graça, a misericórdia e a compassividade dele. Como pode um Deus vir à terra pelos homens e aceitar que estes homens o matem? Você já se fez essa pergunta? Como pode um Deus vir à terra pelos homens, por causa dos homens, e aceitar que estes homens o matem? Só uma resposta: o santo caráter de Deus, o santo amor de Deus, a santa justiça de Deus, o santo perdão de Deus. O pão que está sobre aquela mesa representa exatamente isso. O que está naqueles cálices representa exatamente isso. Que alcança aqueles que desejam, aqueles que se abrem, aqueles que aceitam a oferta graciosa do amor de Jeová. E eu pergunto: alguém aqui disposto a aceitar essa oferta de graça? Essa é uma frase que não é minha, ela vem de um hino do cantor cristão. Aceita essa oferta de graça, recebe de Deus o perdão. Não saia sem Cristo, amigo, não saia sem Cristo no coração. Esse é o apelo de Jeová, esse é o apelo do Deus de Israel, esse é o apelo do Deus de hoje, esse é o apelo do Deus que deixou-se na pessoa do Filho crucificar na cruz do Calvário, esse é o apelo daquele que clamou o perdão pelos que não tinham consciência do que estavam fazendo, tamanha era a cegueira do próprio pecado. Esse é o desejo e o convite de Deus para mim e para você. A resposta não pertence a Ele, a resposta é minha e sua. Às vezes somos orgulhosos demais para dar o braço, para torcer até para Jeová. Se somos orgulhosos uns com os outros, que dirá com Ele? Se não gostamos muito do que dizemos um para o outro, que dirá o que Ele diz para nós? E sabe, queridos, esse é um dos textos mais duros de Ezequiel, tanto que ele é pouquíssimo lido. E eu garanto a você que você não ouviu esse texto em nenhum programa de televisão. Garanto que você não ouviu a leitura desse texto em nenhum programa evangélico de televisão. Mas ele retrata um caminho velho e um caminho novo, que eu e você podemos trilhar, simplesmente por causa do amor de Deus. Eu repito a pergunta: como pode um Deus vir à terra pelos homens, por mim e por você, e aceitar que estes homens o matem? Eu e você podemos matá-lo hoje, impedindo que ele entre em nosso coração, impedindo que o amor dele derreta a geleira dentro do nosso coração, impedindo que a misericórdia e a graça dele esfrie o furor do nosso coração, implacável como nós somos. Mas a decisão não é dele, a decisão é minha e é sua. E eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça antes de comer do pão e beber do cálice. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça e falar com ele, porque sabe, se você falar com quem está perto de você ou qualquer outra pessoa, você pode até não dizer a verdade, mas para ele você não tem como mentir. Você pode dizer uma meia-verdade para qualquer pessoa que está aqui ou não está aqui, mas para ele não há meias-verdades. Para ele, a palavra é de vida. Para ele, a palavra é de perdão. Para ele, a palavra é de arrependimento. Para ele, a palavra é de aceitação.